Quando aqueles estados que são ocupados estão acostumados a viver com suas próprias leis e em liberdade, querendo mantê-los, três são os modos. O primeiro, arruiná-los. O outro, habitá-los pessoalmente. O terceiro, deixá-los viver com suas leis, cobrando-lhes um tributo e criando um estado de poucos que te conservem amigo. Porque sendo tal estado criado pelo ocupador, os poucos que governarão a província sabem que não podem ficar sem o poder e a amizade do príncipe, e que este tudo fará para manter seu domínio, e mais facilmente se mantém uma cidade acostumada a viver livre por meio de seus cidadãos do que algum outro modo querendo preservá-la. Primeiro parágrafo da página 25 da obra de Nicolau Maquiavel, O Príncipe, editora Vozes de Bolso.
Por séculos, Maquiavel tem sido chamado de professor do mal. Mas o autor do Príncipe nunca exortou o mal pelo mal. O objetivo do líder é conquistar e preservar seu estado. E, óbvio, seu trabalho. A política é uma arena onde a virtude às vezes leva à ruína do estado, ao passo que fazer uso deliberado do que parecem ser maldades pode resultar em segurança e bem-estar. Os menos atentos esquecem que a política está em todos os lugares, não apenas nas grandes dimensões da sociedade. Encontramos política nas relações familiares, nas empresas, nas relações com amigos. Portanto, sempre estamos lidando com escolhas fáceis e difíceis. E a prudência consiste em saber reconhecer as qualidades das decisões difíceis que você enfrenta e ter a coragem de escolher as menos ruins como as mais boas. Maquiavel pode te ajudar.
Rodolfo Araújo.
Sou eu, tô aqui.
José Roberto Corrales.
Aquele que realmente não resta a menor dúvida. Seja lá o
tudo
que
certo,
for isso,
você?
Né? Tudo certo.
Ah, pois bem.
Tá boa a gravação? Não.
Estamos gravando já. Já estamos gravando.
Vamos
e
gravar.
Esse é
Vamos
o
gravar.
Podcast. E esse aqui é o podcast dos capítulos 5 e 6. Dos capítulos 5 e 6. Do livro do Nicolau Maquiavel, O Príncipe, da edição da Vozes de Bolso. E eu quero abrir, Rodolfo, com a leitura de uma frase, e eu gostaria que você desenvolvesse, se você é capaz, claro, se você é capaz, eu gostaria que você desenvolvesse um pouco a respeito da frase de Maquiavel, que está lá na página 26, dizendo o seguinte, no página 26, é o segundo parágrafo do capítulo 5, em que ele diz o seguinte: e quem se torna senhor de uma cidade acostumada a viver livre e não a desfaz, deve esperar ser desfeito por ela. Depois a gente contextualiza um pouquinho da história, porque ele está falando essa frase, mas eu gostaria de ouvir você com essa provocação. E quem se torna senhor de uma cidade acostumada a viver livre e não a desfaz, deve esperar ser desfeito por ela. Rodolfo.
Eu acho que essa frase, ela tem muito da essência do que as pessoas erroneamente tomam como o suprassumo do Maquiavel, né? Ou seja, você chegando num território livre, se você não dizimar o negócio, se você não acabar com a história, com a cidade acaba com você, né? Uhum. E aí vem toda aquela interpretação que é muito ligeira, né, de ser feita, e que dividir para conquistar, destruir para conquistar e tal, né? Mas eu acho que isso trata primordialmente de choques entre culturas, né? De você ter uma cidade, um povoado, uma empresa acostumado com uma regra específica, né? E ao ser conquistada, dominada, ter que abraçar de uma hora para outra uma nova realidade, né? E isso raramente é feito de maneira suave e sem percalços, né? Então, ele já alertava para isso, de que não é simplesmente chegar num lugar pacífico, não necessariamente pacífico, mas num lugar em que as coisas têm a sua ordem natural, né? E simplesmente tratar de impor e achar que vai virar uma chave e vai começar do zero, tudo de novo, e vai ser aceito, amado e aplaudido, né?
Muito bem. Corrales.
Yes, sir.
Sua vez.
Pô, sabe que eu interpreto diferente, né?
Eu acho que como sempre.
Não, eu sou amador. Eu devo estar incorreto, mas assim, a imposição de uma nova ordem é mandatória. Você não impõe uma nova ordem, a velha ordem vai engolfá-lo, vai tomar conta de você. Você tem que dar um novo mote. Eu acho que é assim, muito mais a mensagem, né?
Isso. Sim, mas vale... aí você fala, né? Se você não fizer isso, você será feito.
Portanto, você deve impor a nova ordem, significa a tua ordem, a tua filosofia, né? Como
justamente
você quer que a coisa opere, né? Uhum. E, quer dizer, eu acho que é mandatório mesmo, segundo essa orientação, né? Se ela funciona, se não funciona, eu sou favorável a ela, sim, eu acho que funciona, viu?
Viu, Corrales? Até depois do capítulo 6, na página 29, do Príncipe da edição Vozes de Bolso, página 29, fazendo eco às coisas que você está falando, ele diz assim, ó: e deve-se considerar como não há coisa mais difícil de tratar, de êxito mais incerto, nem mais perigosa de manejar, do que fazer-se cabeça na introdução de uma nova ordem. É isso que você está falando?
Exatamente isso. Agora, eu digo mais, né? Eu digo que se você tem que ser a cabeça, fazer-se cabeça, e é mandatória. Se não fizer, é sempre um fracasso, na minha opinião.
Tá, mas aí, e essa turma que contemporiza as forças, né? Porque procura contemporizar as forças ou diluir as forças. Essa turma do pega leve, né? Essa turma que escreve coisas dizendo pega leve. As pessoas precisam ser engajadas pelo coração, por um discurso mais, sei lá, mais açucarado, mais suave. Onde fica essa turma, então, Corrales?
Eu acho que se é para vender livro ou vender palestra, né? Deve ser bom para cacete, né? O pessoal vende bem, porque, para citar Maquiavel de novo, a natureza humana é boa, né? Então, essa parte de você parecer bom, se você o fizer com o teu objetivo, naquela falsa democracia, você engaja o pessoal fingindo que eles estão funcionando de acordo com as vontades próprias, mas não estão, porque você está caminhando diferentemente para outro objetivo. Eu acho que essa é a arte, né? Essa é a arte. Excesso de democracia, ela é complexa, eu digo, nas relações de trabalho, né? Porque, e vou lhe falar uma coisa, Deus me manda capitão, não manda banheiro, não é assim?
Mas vai ter bastante gente que não vai entender esse teu comentário agora. Vamos deixar assim, não vamos explicar, né?
Não precisa, né? Vamos investigar.
Então. Mas muito bem. Ele faz aqui no capítulo 5, é um capítulo breve, curto, né? Mas tem uma ideia que fica como pano de fundo por todo o capítulo, que vale a pena nós discutirmos um pouco mais para que as pessoas entendam por que em um capítulo pequeno, existe uma força, né, oculta, que é essa ideia da que está lá na página 26, que ele diz o seguinte: e que se torna senhor de uma cidade acostumada a viver livre e não a desfaz, deve esperar ser desfeito por ela, porque os cidadãos sempre têm para o refúgio na rebelião o nome da liberdade e da sua antiga ordem. Vou fazer um paralelo aqui, Rodolfo. Quantas vezes você já ouviu ou já presenciou aquela situação em que o gerente ou o diretor, a liderança executiva que ocupava uma posição de comando e autoridade é substituída por uma outra, né? E a turma que fica, a turma, a equipe subordinada, praticamente declara um motim, né? O sujeito vem com a proposição de fazer uma mudança, vamos mudar, é preciso mudar, vamos substituir as coisas velhas por coisas novas, e apesar do discurso ter todo um sentido, tem toda uma lógica, o sujeito encontra uma tremenda dificuldade. Quantas vezes você já leu, ouviu, esteve junto de uma situação como essa, Rodolfo?
Eu já vivi algumas vezes isso, só que é interessante, porque isso não é só de uma forma macro, como a gente está acostumado a debater, né? Isso acontece de forma micro também, né? Então não precisa ser uma mudança tão drástica para você ter resistências, né? Porque uma cultura de uma empresa, ela é formada por diversas microculturas, né? E então, assim, você tem, às vezes, não precisa mudar o CEO da empresa, pode mudar o gestor de uma área, né? E que se não entrar com uma proposta bem consolidada, ele vai ter problema de verdade, né? Porque assim como o Corrales citou agora, que o Maquiavel diz que as pessoas são más por natureza, elas são acomodadas por natureza também, né? Então elas tendem muito a querer manter o status quo das coisas, né? Então elas querem, isso a gente vê muito na teoria dos jogos, né? As pessoas, as regras mudam, mas as pessoas se adaptam para continuar fazendo as coisas do mesmo jeito que antes, mesmo com regra nova. Então é interessante, porque a gente vê aquele discurso, né? E normalmente isso fica no discurso, porque eu acho que esse é o grande problema dessas ondas de mudança, é muito discurso e pouca ação. Então vem uma estratégia nova, né? A gente tem uma nova estratégia aqui, um novo direcionamento, um novo posicionamento, mas já dizia o poeta que cultura come estratégia no café da manhã, né?
Verdade, Corrales.
Olha, é verdade. E eu já tive do lado da contracultura, né? Sabe como é quando você está na contracultura?
Como é que é isso?
Essa é boa.
Como é que foi?
Porque é o seguinte: normalmente você tinha um chefe, estava acostumado com alguma coisa, tinha uma direção geral, e por algum motivo esse cara sai, ou ele é demitido, ou ele vai embora. Geralmente ele é demitido. E aí vem aquela história: vamos contratar um cara no mercado, o cara é a maior fera. Obviamente, dentro da organização, esse cara nunca existe, né? Você sempre vai buscar fora. Sim. E esse pica que vem aí, o cara é, pô, radical. Cara, isso já não me soava bem. Eu já estava na contracultura. Por quê, cara? Será que não tem gente tão boa ou melhor do que ele? Por que você tem que trazer de fora para fazer essa nova cultura? Que nova cultura? Isso vale a pena? Então, eu já estava na defensiva e já estava organizando grupos paramilitares para virar o cara. Uhum. Né? Porque a primeira coisa que ele fala é já levar uma porrada dela. Você não entende do negócio que você está falando aqui. Então, o papel do cara, eu não estou dizendo que eu estou certo, né? Possivelmente, acho que eu estou errado na maioria das vezes. O papel do cara fica muito mais difícil, porque a resistência é natural e os grupos contra se formam antes do cara chegar. Se ele não chegar com leis imperiais, botando a nova ordem do jeito que ele quer e que não se adaptar, que saia, ele está fadado ao fracasso. E isso eu já vi acontecer. Eu já vi destruir o cara não conseguir fazer absolutamente nada, né? Primeiro porque a gente tem uma prevenção natural, né? Bom, esse cara não sabe, ele veio de outro setor. Por exemplo, eu sempre trabalhei no setor farmacêutico, que é o setor que faz a mesma coisa há 100 anos, né? A estratégia comercial, a estratégia de marketing, ela não muda. E está errado, tem que mudar. mas os caras fazem inúmeras tentativas trazendo gente de outro setor. O cara de outro setor tem outras visões, né? Mas, invariavelmente, ele também tem problema, porque ele desconhece o mercado. Ou no momento que se identifica que ele desconhece o mercado que ele quer operar, pronto, a guerrilha começa a funcionar e a chance de sucesso dele é reduzida, cara.
E aí fica só esperando os escorregões, né? E aí
tá, é todo mundo é guerrilha. Uhum. Você fica esperando o cara para fazer uma armação. Assim,
mas qual é a solução para isso?
Qual é a solução?
Qual é a saída para isso?
Bom, primeiro é o seguinte, né? Efetivamente, o pica das galáxias está fora da empresa ou está dentro da empresa? Né? Ah, não, é que eu quero mudar a cultura, não dá. Ok, vamos trazer um cara de fora. Esse cara, quando ele vier, se ele não vier com o poder imperial e as ações imperiais, não vai funcionar. Né? Uhum. Geralmente é assim, olha, vai vir um cara da Procter & Gamble, sabe? Aí você vai ver quem é esse cara. Não, ele foi gerente da Procter & Gamble lá na Bolívia. Né? E aí você vai ver, puxa, mas esse cara foi na Bolívia. Ele pode ser a maior fera do mundo, mas já começou um preconceito de partida porque ele trabalhou na Bolívia, você entendeu?
Uhum. Ele é da própria empresa, só que vem da Bolívia, né?
E aí já ferrou tudo. Ou o cara, se o cara vier da Procter & Gamble dos Estados Unidos, lá de Cincinnati, ah, não, esse é fera. Porque também tem aqui, vamos falar um pouquinho do Brasil, eu gosto de falar mal do Brasil, do temor reverencial que a gente tem e do complexo de vira-lata. O brasileiro adora um gringo mandando, né? Ele se submete muito melhor a um gringo americano do que um gringo latino ou que um brasileiro. A ordem é essa, é gringo americano.
Mexicano, então, nem pensar.
Então, um latino, aí, mas ele é mais aceito que um brasileiro ainda. O brasileiro, para chegar mandando, ele deve ter feito um estágio no Banco de Boston, nos Estados Unidos, ter sido presidente, ele volta mandando um pouco. Se não, não. E eu não estou dizendo que está certo nem errado, estou dizendo que isso é ruim. E acontece. Então, esse cara, cuja missão é fazer a transformação, o trabalho dele fica muito, muito mais difícil. Né? É complexo mesmo.
É sempre importante, né, Corrales, que a gente não está fazendo julgamento de valor se o negócio está certo ou errado. Está dizendo que é assim que acontece, né?
Não, isso é Maquiavel, né, cara? Uhum. É assim.
Isso é bom, isso, Rodolfo, eu gostaria que você falasse isso de novo, um pouquinho mais a respeito do julgamento de valor dessa nossa maneira anódina, né? Assim, totalmente desprovida do sinal positivo ou negativo na frente de todos os comentários que nós estamos fazendo, para que as pessoas que estejam nos ouvindo entendam bem que aqui nós não estamos falando de como deveria, mas como as coisas são. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais a respeito disso, de julgamento de valor.
É, porque a gente tem uma tendência, né, a procurar exemplos próximos, né? Primeiro a fazer esse julgamento de valor, né? Então, a gente querer atribuir uma intenção, né? Então dizer assim, ah, esse cara é maldoso. Não, não é maldoso, ele está fazendo o negócio como tem que ser feito, né? Ah, ele chegou e demitiu todo mundo. Ah, ele acreditou que tinha que ser assim e, na maioria das vezes, tem que ser assim, né? Então, e aí a pessoa, antes de julgar o mérito, ele julga se o negócio é... A gente tem aquela... A gente faz aquele julgamento do benevolente, né? Ah, ele é malvadão. Enfim. E o segundo ponto é da gente buscar olhar para dentro da gente ou então buscar coisas próximas, né? Que nem a gente fala assim, ah, porque tem que ter assim, o cara tem que chegando. Aí a pessoa fala assim, ah, não, mas ó, na pastelaria aqui do meu bairro chegou um gerente novo e, né? Então assim, cara, pastelaria... Procter & Gamble, né? Você realmente vai jogar essa carta? Né? Então, a gente se apressa sempre, né, a puxar aquele exemplo que é tão esdrúxulo. Né? Isso não é só para o pequeno, não. Às vezes, para o grande também. Né? Mas o negócio é tão esdrúxulo e que só confirma. É a exceção que confirma a regra. Né? Então, esses dias eu li um livro sobre carisma, né? E aí a pessoa fala assim, ah, você vê que ela dá um exemplo assim, tá, um dia estava numa sala e aí de repente entrou o Gates e todo mundo parou assim, ficou olhando e tal, não sei o quê, e a sala foi tomada por carisma. Cara, não é carisma, é o Bill Gates, pô. Não tem nada a ver se, ah, porque ele exala carisma. Eu acho que é pelo contrário, né? Mas assim, é o nome, é o título, é o que precede. Então a gente tende a não fazer as devidas ressalvas quando faz esse tipo de julgamento. E aí inclui julgamento de valor também. Uhum.
E aí deriva as ideias que deveriam ser, trocando-as pelo... Aliás, as ideias do que é por aquelas que deveriam ser. E aí não faz sentido, né, Conrales?
Sim, é verdade. E olha só, eu estava lembrando que vocês estavam falando, estava me lembrando de uma coisa. Eu trabalhei numa companhia americana há bastante tempo, né? E essa questão do temor reverencial, principalmente quando vem um chefe dos Estados Unidos, é uma coisa que está arraigada aí na cabeça dos brasileiros, eu não sei porquê, não na minha, não está. Felizmente nunca esteve. Mas a coisa que eu achava mais patética do mundo é que normalmente, quando chegava esse cara, ele juntava todo mundo e fazia uma relação. O que eu gosto e o que eu não gosto. Para deixar claro para todo mundo que ele não gostava e o que ele gostava. E dava aquela sensação... Opa! Mas várias vezes. Várias vezes, né? Então, puxa, então eu gosto de chegar uma hora antes e ler meu jornal. Cara, isso não me interessa. Isso não tem nenhum interesse, nenhuma relevância. Mas o cara virava um fodão. Mas você viu, cara? Sabe o que é? Que esse cara serviu no Vietnã e ele tinha um pelotão, né? Então se criava todo um clima de mitificação desse cara para ajudá-lo a fazer essa mudança. Eu acho que isso era orquestrado. Não é possível que essa coisa viesse naturalmente, não é verdade? E assim, eu me sentia sempre muito ridículo participando disso, que você tem que estar lá e tem que balançar a cabeça, né? E tem que concordar. Não é o momento para você. É, a guerrilha é depois, não nessa hora.
É, isso aí é um pouquinho daquela. O poder da narrativa, né? Você, quando tem uma história, quando você tem alguma base por trás daquilo, a pessoa acaba respeitando mais, né? Enfim.
É verdade. Não, as pessoas precisam disso, né? Talvez, não sei. Eu tô meio pessoal essa resposta.
Muito bem. Bom, chegamos no fim da primeira parte desse episódio do nosso podcast sobre O Príncipe de Nicolau de Maquiavel, numa leitura comentada por José Corrales, Rodolfo Araújo, e este que vos fala, Morichitone. Vamos para a segunda parte, o capítulo 6, então faremos um breve intervalo e já voltamos.
Porque além do que já foi dito, a natureza do povo é mutante. É fácil persuadi-lo de alguma coisa, mas é difícil firmá-lo naquela persuasão. Nesse sentido, convém estar organizado de modo que, quando o povo se mostra descrente, possa fazê-lo crer pela força.
Rodolfo Araújo.
Olá, tudo bem?
Tudo certo, Rodolfo. José Roberto Corrales.
Salve, simpatia.
Muito bem, segunda parte desse podcast que está falando dos capítulos 5 e 6 do livro Príncipe de Nicolau Maquiavel, na edição de Vozes de Bolso. E agora, nessa segunda parte, falando do capítulo 6... eu quero provocar vocês dois com a leitura de uma frase da página 29. É um parágrafo que praticamente ocupa toda a página 29. E lá pertinho do fim, tem uma frase que é famosa, que muitos, inclusive, pegam a frase solta para criticar Maquiavel ou para, como se diz, valorizar, elogiar Maquiavel, enfim. Mas essa é a frase, a frase é essa aqui, ó. Eis porque todos os profetas armados foram vitoriosos e os desarmados arruinados. Eis porque todos os profetas armados foram vitoriosos e os profetas desarmados arruinados. Rodolfo.
Eu quando ouço uma... É interessante o preâmbulo que você fez aí, né? Porque você disse que usam essa frase para os dois lados, né? Uhum. E é interessante a gente ver como o mesmo autor, a mesma corrente, ela serve para justificar tanto a favor quanto contra, né? Enfim, mas eu não pude deixar de notar uma semelhança com um fenômeno que a gente tem visto muito em redes sociais, né? Ou seja, eu faço um paralelo desse profeta armado com o profeta desarmado, né? Entre, não necessariamente o cara, as armas dele não precisam necessariamente ser bélicas, né? Mas as armas, elas podem ser o repertório de ferramentas de gestão, né? De armas de gestão. Então a gente vê um profeta, vamos dizer um profeta, vamos fazer uma semelhança aqui, a pessoa com a palavra, né? Então a pessoa ser muito boa com as palavras, ser muito boa para incitar as pessoas e para motivar as pessoas. Mas ela precisa ser um bom gestor ao mesmo tempo. Não adianta só palavras, né? E a gente está vendo muita gente aí que é muito boa de palavra, mas é vazia no que diz respeito às ações e no que diz respeito às competências e habilidades, não é? Que é esse paralelo que eu faço com as armas, né? Então, a gente tem a pessoa que vem com palavras muito bonitas, mas que não consegue dar seguimento àquilo, não consegue executar, não consegue botar aquilo para funcionar, né? Ao passo que se a pessoa tem a palavra e a ação e a ferramenta para ação, aí ela tem sucesso. Então, e a gente tem visto muito isso, né? Tem muito empreendedor de palco, tem muita gente com propósitos bonitinhos, né? Mas que na hora do vamos ver, ela vai olhar na bainha e a bainha tá vazia, não tem espada, né?
Pois é, sabe, antes, Corrales, o que o Rodolfo fala para mim faz muito sentido, porque essa habilidade com palavras, né, Corrales, essa capacidade da oratória, de uma oratória bem desenvolvida, né, que encanta pela força das expressões, né, pela dramaticidade das expressões, ela é, me causa, como dizem os antigos, me causa espécie, mas ela é o suficiente para engajar um consumidor dessas ideias, né, para encantar um consumidor dessas ideias e promover o sujeito que, como o Rodolfo falou, que é um empreendedor de palco, promover ele como um influencer, né, como um influenciador, como sujeito a ser seguido. Mas que, vamos combinar, né, Corrales, quando a gente vai examinar cicatrizes nas mãos, para ver se aquela mão empunhou alguma arma, que a gente encontra é um discurso vazio, não, Corrales?
Zé, tem gente que tem muito boa oratória, né? Eu acho que quando se fala arma sem arma, é muito mais assim, aquele antagonismo moleza e dureza, né? O cara normalmente que vive do discurso, ele é molão, ele está tentando influenciar pessoas, ele tem até um certo sucesso nisso, ele motiva, mas se ele não faz o follow-up, se ele não cobra, se ele não vai atrás, se ele não faz acontecer, ele continua sendo mole. Ele não usou, quer dizer, a arma dele, que é o follow-up, né? Então, assim, esse negócio do profeta armado e desarmado, eu penso assim, você pode falando de profeta, geralmente tem um tom meio bíblico, né? É o profeta armado e o desarmado. Almado é o cara do discurso, o desalmado é o cara da ação, né? Então tem que ser um pouco desalmado mesmo. Você fica contemporizando, conversando e convencendo, às vezes não é muito efetivo, não. Porque, assim, as pessoas precisam de cobrança e também precisam tapinha nas costas quando dá certo, né? E não adianta fazer o discurso e sair da cena. E a gente vê muito isso. O cara dá o discurso, não faz o follow-up e pensa que as coisas se resolvem sozinho. Ele não resolve. No prático, não resolve. Nós sabemos que não. Mesmo com gente motivada, se você não fizer o follow-up, o resultado não aparece. Ou aparece num prazo fora do que você gostaria, né? Demora muito mais tempo. Tem que pôr pressão mesmo.
Ou às vezes é um.
Não, tem,
todo mundo motivado, mas vai, né? É um para cada lado.
A mais,
né,
perigosa do universo é o burro com motivação, né? É preciso não ter nada.
Os burros, cuidado com os burros motivados.
É, pois é, muito perigoso.
Tem um autor, eu não vou dar o nome do sujeito, porque ele já perdeu a linha, mas tem um autor aí que há um tempo atrás, talvez uns 6 anos, escreveu uma coluna na revista Exame Época. Não, na Isto É, eu acho que foi. Cuidado com os burros motivados.
São muito perigosos.
Poxa. E sabe, Rodolfo?
E para a tecnologia da arma aí, né? É o macaco com a metralhadora, né?
Ou o débil mental com a caneta, né?
Pode jogar uma baixaria na conversa ou não?
Pode. Aqui,
eu tinha um chefe que falava assim:
nessa hora pode, esse horário pode.
Carregado de açúcar, até o cu é doce. É maior perigo, né, cara?
Pô, puta. É perigoso mesmo.
Então o que a gente tem e de burro carregado de açúcar não tá no gibi, né?
Não, por favor. E até, viu, Rodolfo? Muito do que Corrales fala também encontra eco numa frase da página 28. Do livro, da edição da Vozes de Bolso, do livro Príncipe, lá no início da página 28, que ele diz assim: no entanto, aquele que depende menos da fortuna tem se mantido mais longamente. No entanto, aquele que depende menos da fortuna tem se mantido mais longamente. Faz sentido?
Faz aí a... Delineia o que é a fortuna pra gente, ô Rony.
Ah, muito bom.
Senão o cara vai achar que é
fortuna. A fortuna é um personagem mitológico, Corrales, que carregava na mitologia grega uma espécie de cone, né? Uma cornucópia. Imagina um cone, uma tuba, um tubão, né? Uma tuba, que é um instrumento musical, pendurado no pescoço de uma mulher. Assim, celestial, uma deusa, né? E dentro desse cone, essa cornucópia, o nome disso é cornucópia, dentro dessa tuba, ela carrega todas as bênçãos desejáveis, né? Todas as bênçãos, todas as benesses, tudo aquilo que desperta o desejo profundo no ser humano, todas as boas coisas, felicidade, alegria, prazer, material, etc, tudo. E ela decidia, a seu bel prazer, distribuir o conteúdo dessa cornucópia para os seus eleitos. Então ela poderia derramar estas bênçãos sobre você, Corrales, né? E não derramar por sobre mim ou por sobre o Rodolfo, simplesmente porque ele dava na veneta. Então a fortuna é essa deusa indomável que Maquiavel aqui se refere. Nós tiramos um pouco do charme da ideia, Rodolfo, terminando de responder a tua pergunta, nós tiramos um pouco do charme da ideia, uhum, e substituímos ela por sorte, né? Então, a deusa da fortuna, nós a mutilamos, né? É uma pena, porque a ideia original é muito bonita, além de ser muito bonita, ela é muito mais sutil, nós a mutilamos, substituindo, colocando no lugar dela um termo chamado sorte, tá bem? Então, quando o Maquiavel fala a respeito disso, vamos nós, modernos, tentar entender um pouquinho a respeito dessa frase aqui, ó. No entanto, aquele que depende menos da fortuna, ou seja, da deusa que a seu bel prazer distribui as suas bênçãos, né, conforme ele dá na veneta. No entanto, aquele que depende menos da fortuna tem se mantido mais longamente. Explica um pouquinho para nós, prof.
É, isso aí, eu me lembro, de imediato, me lembro de um estudo que eu vi uma vez, se não me engano, foi no Gut Feelings do Gigerenzer, que ele fala, no estudo foi o seguinte, eles pegaram um DRE de uma empresa fictícia, né, e o balanço lá, né, e aí tinha as explicações do balanço. Então eles fizeram dois exemplares diferentes e distribuíram para os voluntários para eles avaliarem. E num deles, o resultado das duas empresas tinha sido ruim, né? Deles a explicação era assim, porque o dólar subiu e a gente teve uma greve, porque tal. E a outra explicação era assim, a gente pisou na bola no lançamento do produto porque a gente fez isso e era para ter feito de outro jeito e tal, não sei o quê. Grosso modo, uma empresa trazia para si a responsabilidade pelo resultado ruim, enquanto que a outra empresa jogava no mercado, né? Foi o dólar, foi a recessão, foi o desemprego, foi a greve, não sei o quê, né? E o que eles pediam para os voluntários é que avaliassem a empresa, que desse um valor para a ação da empresa. E não foi surpresa que a empresa que trouxe para si a responsabilidade pelo resultado, ela foi melhor avaliada. Né? Então, as pessoas deram um valor maior para a ação daquela empresa. O que significa o seguinte, quando a pessoa diz que foi a fortuna que a maior responsável pelo resultado, ela diz que não está no controle de absolutamente nada. Né? Então, está indo ao sabor da maré, do vento e do sol e das chuvas. E tal. Enquanto que a outra, ela pisou na bola, mas ela está no controle, ela sabe o que errou, ela sabe o que tem que ser feito, né? Então eu vejo muito isso, né? Principalmente quando a gente vê aqueles discursos, né, em que alguém vai explicar um resultado ruim e diz que, puxa, mas foram as contingências do mercado, foi isso, foi aquilo, né? Ao passo que eu nunca vi uma empresa que foi bem sucedida falar assim, a gente deu sorte, né? Mas por que vocês tiveram um resultado tão bom? Putz, foi uma tremenda cagada, né? A gente não sabe, não, mas que bom. Vamos distribuir bônus e tal, mas... Então, assim, a sorte é quando dá... Sorte ou azar é quando dá errado, né?
O Rodolfo, deixa eu dar uma enquadrada agora no Corrales aqui. Corrales, você é CEO hoje de uma empresa de grande porte, não?
Sim.
Sorte ou competência?
Extrema competência, viu? E seguindo a orientação do Rodolfo, gasto muito tempo explicando as minhas cagadas, então por isso eu sou bem avaliado, né? Mas assim, eu acho que a questão da fortuna, se a gente for traduzir como sorte, realmente fica muito raso, mas eu acho que é acaso, sabe? Por quê? Porque planejar é antinatural, né? O humano não consegue planejar, sabe? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso é muito mais confortável, porque depois você não tem que se explicar, você tem desculpa para absolutamente tudo. O processo de planejamento significa você antecipar, você obter os resultados negativos e positivos e explicá-los em função de ambiente, em função de estratégia, em função de uma série de coisas. As pessoas não querem fazer isso. É melhor não planejar. E, naturalmente, quem deixa em função do acaso só faz bobagem. Vou dar um exemplo prático. Se você for ver o pessoal que faz investimentos em bolsa de valores, em índices, você faz análises técnicas e faz análises fundamentalistas. Você tem que olhar balanço de empresa, lançamento de produto, ou você começa a trabalhar efetivamente na análise gráfica, onde você observa tendências, curvas. Teve gente que ganhou prêmios por causa dessas. Os dois casos funcionam, mas tem um que não funciona, que é jogar na bolsa como for loteria. Eu estou achando que vai subir, eu estou achando que vai descer, essa eu gostei da cara dela, e muita gente quebra a cara nisso, porque ele não quer fazer análise fundamentalista nem análise técnica. Vai quebrar a cara invariavelmente. Os que deram certo foram os que planejaram, mediram e aprenderam com os erros. Isso é um fato. Acho que o Rodolfo está certíssimo nisso.
Muito bem. Então, aproveitando a carona do teu comentário, que você está falando aí em investimento, bolsa de valores, análise técnica, análise fundamentalista. Sabe que Maquiavel, na página 27 da edição da Vozes de Bolso, ele comenta assim: e fazer como os arqueiros prudentes, aos quais, parecendo o alvo que pretendem atingir demasiadamente distante, e conhecendo detalhadamente a quanto vai a virto do seu arco, apontam a mira mais acima do local destinado, não para alcançar tamanha altura com a sua flecha, mas para poder, com a ajuda de sua mira alta, atingir seu próprio alvo. Muito bem. Acho que o teu comentário, o Corrales, dá margem para nós caminharmos para o final dessa segunda parte com essa frase aqui. Eu gostaria de ouvir o Rodolfo agora sobre esta frase: fazer como os arqueiros prudentes, aos quais, parecendo o alvo que pretendem atingir demasiadamente distante, conhecendo detalhadamente a quanto vai a virto do seu arco, apontam a mira mais acima do local destinado, não para alcançar tamanha altura com sua flecha, mas para poder, com a ajuda da sua mira alta, atingir seu próprio alvo. Rodolfo.
Eu acho que estamos falando de margem de erro aí, né? Então, eu acho que os arqueiros, eles já contavam com isso. Então, você não só mira mais alto, como você também precisa de uma dose de redundância, né? Então, a gente vê naquelas encenações de batalhas épicas, principalmente quando envolve arqueiro, né? Você vê aquela nuvem de flecha passando, né? E aí vai matando as pessoas lá embaixo. E aí você fica perguntando: pô, será que o cara mirou naquele inimigo lá para acertar nele? Né? Coisa nenhuma. Ele faz: vamos lá, vamos jogar 6 toneladas de flecha. E seja o que Deus quiser. Vamos naquele ponto ali que eu acho que vai pegar, né? Isso tem um pouquinho das ideias do Taleb, do antifrágil, quando ele fala de opcionalidade, né? Então, quando ele fala que se você usa um recurso redundante, você não precisa estar certo o tempo inteiro, porque uma flecha vai acertar, né? E aí você tem o recurso oportunista, né? E o outro ponto também, que eu acho o seguinte: a gente acaba, no nosso dia a dia, a gente tem esse defeito de mirar no lugar onde quer acertar, né? E eu acho que é pouco ambicioso isso, né? Então, eu acho que muitas vezes a gente precisa mirar mais alto para poder acertar. Porque se você não mirar mais alto, você não acerta mais alto, né? Isso eu estou falando nitidamente, claramente, de negociação, por exemplo, né? A gente, às vezes, fica com medo de botar um objetivo muito alto e não conseguir. Então, a gente reduz a nossa expectativa para se proteger da frustração.
Pô, peraí, eu sou o Rodolfo.
Então,
só que eu acho que essa frase, como é que é? Reduz a expectativa Pronto.
Se proteger da frustração. Isso é muito comum. Eu vejo isso muito, muito comum, porque quando eu acompanho negociação, né, e eu vejo objetivos baixos, né, tem um conceito que é muito utilizado em negociação, que é a ancoragem, né? Então, se a gente ancora uma negociação num valor muito baixo, a gente não vai sair muito, não vai fugir muito daquilo, né? E às vezes se frustra por causa disso, porque consegue um resultado subótimo.
Muito bem. Corrales. Corrales.
Eu estou aqui. É que subiu alguma coisa, não é? Olha, eu sou mais cartesiano, sabe? Esse negócio de virar mais acima para acertar o alvo, ficar mais embaixo, chama balística. É análise técnica, né? Balística. Vamos parar de romantizar a coisa. Você quer sentir seu alvo? Você joga mais pro alto, porque você calculou onde você vai acertar. E se fazer linha reta, ela vai cair no chão. Então, o que eu estava falando da análise técnica, ou a fundamentalista, não importa, é justamente isso, é balística. Não é por qualquer motivo que o cara joga mais alto, porque o alvo só vai ser atingido se ele fizer essa curva que está planejada na balística, não é verdade? Bem chato assim para ficar cartesiano, tá?
A única ressalva que eu faço aí nessa imagem é que a gente tem um problema de agência aí, né? Porque o investidor, por exemplo, ele ganha na quantidade de flecha que é lançada, não na quantidade de alvo atingido.
Eu, como investidor, eu só vou no alvo atingido. É o que eu busco, de verdade. Não, mas você tira o agenciador. O agenciador é um cara que ganha dinheiro, não importa como. Nós estamos pensando que...
Sim, mas você está bypassando o agenciador.
Isso, né? Você figura, tá, né? O agenciador é um cara que quer volume de negócio, não quer necessariamente ter o sucesso, ele ganha a comissão. Então, muito cuidado,
exato, exato,
em contratar esse pessoal que dá aquelas palestras motivacionais, palestras de resultado com fórmula mágica. Não tem, né?
Não tem.
É, o cara que vende flecha.
Esse é o cara que vende flecha, né?
Exatamente, boa. Essa é campeã.
Essa boa.
Muito bom. É isso aí.
Essa é campeã. Essa é campeã. E até não dá para deixar de ler, não dá para deixar de lembrar, Rodolfo, aproveitando o teu feliz comentário, ele diz assim, essa frase: e conhecendo detalhadamente a quanto vai a virtu do seu arco. Quer dizer, não adianta nada ter um saco cheio de flecha e o cara não sabe a força do próprio arco, né?
Exatamente.
Muito bem. Estamos fazendo ali.
Esse episódio fica marcado aí como... A diferença entre o arqueiro e o vendedor de flecha.
A diferença entre o arqueiro e o vendedor de flecha e a diferença entre profetas armados e os profetas desarmados, que me parece, eu acho que vocês estão concordando comigo, ele é central do capítulo 6. Né? É o conhecimento do sujeito em relação à sua própria força, à sua própria condição, à sua própria competência. É isso?
Eu acho que sim também.
Positivo.
Muito bem. Bom, então encerramos a leitura aí do capítulo 6 do livro O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, na edição da Vozes de Bolso. Vamos até o último capítulo, vamos até o capítulo 26, um projeto de leitura comentada por José Roberto Corrales, Rodolfo Araújo e Rony Chitone. Então, até a próxima gravação, até o próximo podcast, capítulo 7. Um abraço para vocês dois.
Um abraço.
Um abraço para a audiência até. Também. Fica com a gente.